Ué?
O carro não tá ligando, Juninho? Deve ser problema na bateria isso daí.
Nossa, mãe, faz tanto tempo que tá parado. Acho que é isso mesmo. E qual que é a entrada do carregador dessa bateria, hein? USB?
Que mané carregador, Juninho? Chama a Porto Seguro que eles resolvem rapidinho.
A Porto Seguro tá pronta pra te ajudar. É só chamar a gente no app, site ou WhatsApp. 11-3003-9303. Porto Seguro Alto. Consulte seu corretor.
Ué?
O carro não tá ligando, Juninho? Deve ser problema na bateria isso daí.
Nossa, mãe, faz tanto tempo que tá parado. Acho que é isso mesmo. E qual que é a entrada do carregador dessa bateria, hein? USB?
Que mané carregador, Juninho? Chama a Porto Seguro que eles resolvem rapidinho.
A Porto Seguro tá pronta pra te ajudar. É só chamar a gente no app, site ou WhatsApp. 11-3003-9303. Porto Seguro Alto. Consulte seu corretor.
Jovem Pan News.
Rodeio em casa, nas palavras de Estela Jacinto.
Oi, eu sou Estela Jacinto e um dos meus restaurantes preferidos é o Rodeio. Um restaurante que tem memória pra mim de infância e família junto. Esses dias eu pedi em casa e veio assim perfeito, maravilhoso, gerando as mesmas sensações de você estar no restaurante com a família, com amigos queridos, mas no aconchego de casa. O palmito que eu amo de paixão veio incrível, eu amei.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Pra se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação, como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Quatro horas e quatro minutos. Excelente tarde, início de semana para você que acompanha o Jovem Pan agora. É bom demais ter a sua companhia nesta segundona, 11 de janeiro de 2021. Lembrando que você pode acompanhar o Jovem Pan agora pelo aplicativo Panflix, pelo Twitter, Facebook, no site jp.com.br e no AM 620. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques de hoje. Vem comigo.
Jovem Pan, agora.
Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, diz que estuda priorizar a vacinação com apenas uma dose da vacina de Oxford. A recomendação da fabricante é que sejam aplicadas duas doses do imunizante em um intervalo de 12 semanas entre elas. O governo de São Paulo anuncia que a eficácia geral da vacina Coronavac será divulgada nesta terça-feira, amanhã. O Instituto Butantan já havia anunciado 78% de eficácia em casos leves e 100% para moderados e graves, mas não revelou índice total. Há menos de 7 dias para o Enem, a ação do judicial questiona medidas contra a Covid-19 nas provas. O INEP afirmou que a reorganização do calendário do Enem pode colocar em risco políticas públicas. Em Belo Horizonte, manifestantes ocupam a Avenida Afonso Pena em protesto contra o fechamento do comércio. De acordo com a prefeitura, 84% das empresas da capital têm autorização para continuar funcionando. Partido Democrata pede impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Oposição acusa Trump de incentivar apoiadores extremistas que invadiram o Capitólio na última quarta-feira. 4:06 e a gente já começa com notícia lá de Brasília. Mais cedo, o vice-presidente da República, Milton Mourão, comentou a disputa pela presidência da Câmara. Quem conta os detalhes é o repórter Antônio Maldonado.
Oi, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, prevê uma disputa apertada na eleição para a presidência da Câmara ali no início de fevereiro. Na avaliação dele, é importante que o Palácio do Planalto mantenha uma boa relação com todos os candidatos, justamente aí para evitar qualquer tipo de resistência, independentemente do resultado. Mourão reconhece que muitas matérias consideradas aí essenciais pelo governo estão paradas lá no Congresso e que a postura do responsável por pautar as discussões no plenário da Câmara, que é do presidente, será essencial justamente para o sucesso aí da administração do presidente Jair Bolsonaro. De qualquer forma, o vice-presidente lembra que os dois principais candidatos, os deputados Arthur Lira, que é o preferido aqui do Palácio do Planalto, e Baleia Rossi, que representa o grupo de Rodrigo Maia, se posicionaram na maioria das vezes ao longo dos últimos 2 anos ao lado do governo.
Eu acho que em qualquer hipótese, né, o governo tem que ter uma boa, né, conexão, uma boa ligação com a Câmara e com o Senado, no sentido de a gente conseguir aprovar aí aquilo que é necessário para o país poder avançar, né? Na minha visão ali, os dois que estão candidatos hoje, se você for analisar, eles, e mais de 90% dos casos votaram com o governo, né? Os dois.
Bom, o vice-presidente retornou ao trabalho na manhã de hoje após ter testado aí positivo para Covid-19 no último dia 27 de dezembro. Segundo ele, foram 3 dias do que chamou de sintomas mais pesados, que com a medicação receitada, o que incluiu inclusive a hidroxicloroquina, logo foram superados. Ao contrário do presidente Jair Bolsonaro, Mourão afirma que mesmo tendo anticorpos no organismo, está na fila para tomar a vacina contra o coronavírus.
Vamos lembrar, hein? Dentro da minha vez, né? Eu sou o grupo 2 aí, de acordo com o planejamento. Não vou furar a fila, a não ser que seja propagandística, tá bom?
Olha, Mourão disse ainda que na manhã de hoje que acompanhou o noticiário durante o período de isolamento e garantiu que a campanha de vacinação não será prejudicada por falta de insumos. Ele explicou que o Ministério da Saúde já vem se preparando para a situação há algum tempo e lembrou que os estados já têm o material necessário para iniciar a imunização da população. Além disso, de acordo com o vice-presidente, o governo federal ainda pode requisitar seringas e agulhas para complementar aí o que for necessário.
Os dados da eficácia geral da Coronavac deverão ser apresentados amanhã pelo governo de São Paulo. É o que conta a repórter Nani Cox, que acompanhou a coletiva do estado. Oi, Nani, boa tarde.
Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. É isso, o governo de São Paulo se mantém firme em iniciar a vacinação do dia 25 de janeiro no plano estadual de imunização e ainda sinalizou que pode antecipar essa data, claro, se a Anvisa liberar o uso emergencial da Coronavac. A equipe estadual voltou a cobrar, inclusive, uma data de início do plano nacional de imunização e também um plano mais detalhado que ainda, segundo o governo, ainda não teve. O governo sinalizou, então, que poderia poderia antecipar essa data, mas não deu muitos detalhes, né? Porque ainda faltam algumas questões em relação ao plano. De acordo com o Instituto Butantan, foi enviado todas as informações imediatamente após o fechamento dos dados e que, de fato, faltam algumas informações complementares que estão sendo reenviadas para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que analisa esse pedido de uso emergencial. De acordo ainda com o Butantan, a Anvisa já concluiu cerca de 40% do dossiê de 10 mil páginas que foi enviado na última sexta-feira de manhã. Inclusive, nesse dossiê, o governo diz que foi enviado todas as exigências cabíveis, como, por exemplo, o número de pacientes, quais receberam o placebo e também os resultados dos exames laboratoriais. Então, o governo reafirmou que espera que todos os ritos comuns sejam cumpridos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Agora, sobre um possível favorecimento de outras vacinas, como, por exemplo, da Fiocruz, que teve o pedido de uso emergencial protocolado na Anvisa no mesmo dia que o Butantan, o governo de São Paulo diz que entende que a Anvisa é um órgão extremamente técnico, ético e científico e que, portanto, acredita que será essa postura aí que será usada para as análises. Então, reforçaram que vão enviar considerações adicionais, mas que acreditam nesse poder aí da Anvisa, nesse lado ético da Anvisa. O governador de São Paulo, João Dória, ainda assim questionou, né, porque um instituto tão reconhecido como o Butantan deixaria de fora alguns documentos básicos aí nessa entrega desse dossiê que foi feita à Anvisa. Agora, sobre essa questão do Plano Nacional e Plano Estadual, o governo ressaltou que, como já acontece com a gripe, algumas vacinas que são produzidas aqui já ficam por aqui justamente para a aplicação da população e que eles acreditam que não será diferente com a vacinação contra a Covid. O cronograma inicial, inclusive, deve ser mantido, né? De acordo com o coordenador executivo do Centro de Contingência, João Gabardo, ele acredita que será possível manter o cronograma inicial com vacinação de quilombolas indígenas e profissionais da saúde e também idosos acima de 60 anos, justamente por um maior espaçamento entre as duas doses. Então, que dessa forma, apesar de chegar menos doses aqui para São Paulo, de acordo com o Plano Nacional de Imunização, né, conforme eles esperavam antes do Plano Nacional, isso será possível de manter o cronograma inicial divulgado aqui pelo governo do estado há algumas semanas. O governador de São Paulo fez algumas críticas, né, ele falou que o Brasil está vacilando ao invés de estar vacinando. Também foi apresentado aqui em coletiva no Palácio dos Bandeirantes o programa de logística da vacinação. Então, do Butantan, as doses vão seguir para um centro de distribuição e logística. E de lá, elas têm dois caminhos. Primeiro, diretamente para os 200 municípios mais populosos, com entregas semanais, e depois também para centros onde todos os municípios farão uma retirada semanal. São 5.200 postos de vacinação nos 645 municípios de São Paulo e ainda pode ser ampliado para 10 mil, porque o governo prevê usar escolas, quartéis da Polícia Militar, farmácias, terminais de ônibus e também fazer aquele esquema de drive-thru para agilizar o processo de vacinação. O governo já dispõe de 75 milhões de seringas e agulhas e 20 milhões já foram distribuídas e o restante tem entregas já previstas, mensais entre janeiro e agosto. Agora, sobre os dados da pandemia, foram dados bem preocupantes divulgados nesta segunda-feira pelo governo do estado. Um aumento nas últimas 4 semanas de todos os índices, então foi um incremento de 44% nos casos, 41% nos óbitos e 10% nas internações. A ocupação das unidades de terapia intensiva estão em 65% no estado e 66,7% na Grande São Paulo. Em relação aos últimos dados, né, de uma semana para outra, foi um aumento de 63% no número de casos, 49% no número de óbitos e 15% no número de internações. De acordo com o governo de São Paulo, essa é a maior média móvel desde agosto do ano passado. Lembrando que amanhã o governo convocou uma nova coletiva de imprensa no Instituto Butantan para divulgar um dado esperado por muitos infectologistas e pela população em geral, que é o dado da eficácia global da vacina do Butantan. Então, qualquer momento a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Uma boa tarde para você e boa tarde para todo mundo que acompanha.
Obrigada, Nani. A gente fala agora sobre o plano de vacinação no Brasil. Para entender os detalhes do assunto, eu converso com a doutora Ana Carolina Barreto Marinho, especialista da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Oi, doutora, muito boa tarde. Obrigada por nos atender.
Boa tarde, obrigada pelo convite aí. Boa tarde a todos que estão nos assistindo agora e ouvindo.
Bom, vamos lá, doutora. Pazuello, né, o nosso ministro da Saúde, alegou que disse que 71% da população ficaria imunizada apenas com a primeira dose da vacina de Oxford. Por isso, o ideal seria vacinar uma quantidade maior de pessoas e só depois entrar com a segunda dose, que imunizaria 90% da população. Será que isso protege realmente, doutora?
Então, idealmente, né, os estudos foram elaborados para que justamente duas doses possam garantir aí a eficácia e a eficácia da vacinação na população, né? A questão de manter uma dose e aí conseguir garantir maior número de doses para garantir para maior número de pessoas, isso é numa situação hipotética, caso a gente não tivesse doses de vacina suficiente mais lá na frente. Então, em primeiro momento, a gente acredita que o ideal é vacinar com o que foi programado, com que os estudos foram projetados. Então, a eficácia que a gente tem dos estudos agora são justamente relacionados a duas doses na maioria das vacinas que nós temos. Então, a questão de que se aventou aí, principalmente no Reino Unido, em relação à vacina de Oxford, se no futuro poder vacinar apenas com uma dose para garantir mais doses para a população, isso é uma coisa que fica para segundo plano ainda, né? Que o ideal, na verdade, é tentar garantir aí o esquema completo para imunizar realmente todos que precisam. Agora, isso tudo vai ser discutido aí ao longo dos dias, dependendo de quantas doses, de quantas vacinas a gente vai ter disponível ao mesmo tempo. Então, vamos ver aí se o Brasil vai conseguir começar a campanha o programa de imunizações, aí a campanha, já com duas marcas de vacinas já no mercado, né? Isso vai depender realmente de quantas doses nós vamos ter nesse primeiro momento.
Mas o ideal, então, seriam duas doses, como plano B, então, uma só. Doutora, outra dúvida que eu tenho. O Brasil é um país referência, né, em campanhas de vacinação. Qual seria a principal dificuldade dessa vacinação contra a Covid-19, não apenas levando-se em consideração a quantidade, a demanda da vacina, a oferta, perdão?
Na verdade, o Brasil é referência mesmo como programa de nacional de imunizações, né? Desde a década de 70 e conseguiu controlar várias doenças infecciosas, que aí quem é um pouquinho mais velho, né, viu muitas doenças graves acontecerem. E aí, pela excelência desse programa, pela disponibilidade de vacinas no serviço público, da quantidade e qualidade de vacinas no serviço público que nós temos nessas últimas décadas, foi possível esse sucesso em vários, em controle de várias doenças. Em relação à Covid-19, a gente entende que o Brasil tem total capacidade de organizar essa distribuição de vacinas e conseguir trabalhar aí nesse planejamento estratégico para vacinar a população. A grande dificuldade é que nós não temos uma tecnologia genuína brasileira. Então, nós dependemos aí desses acordos externos, e ainda bem que o Brasil tem aí pelo menos duas vacinas, que é a vacina de Oxford e a Coronavac, que foram feitos acordos com pesquisadores externos para que essa tecnologia seja transferida para o Brasil, então a vacina ser produzida aqui, mas com certeza essa falta de ter uma tecnologia própria nossa, com certeza atrasou aí para que nós consigamos iniciar a vacinação para a nossa população. Eu acho que esse é o maior empecilho, talvez, essa demora em que a gente tenha essas vacinas disponíveis. Uma vez que essas vacinas já estiverem disponíveis para a nossa população, a Anvisa libere, a distribuição vai ser uma questão de organização mesmo aí do Ministério da Saúde, junto com os estados e municípios, e que com certeza o Brasil vai conseguir fazer isso de uma mesma maneira que conseguiu fazer com outras vacinas e campanhas também, né? É necessário um engajamento aí, na verdade, de todas as esferas, tanto públicas quanto privadas, para que isso aconteça. Mas, sem dúvida nenhuma, essa expertise em imunização para a grande população, o Brasil já tem. Eu acho que isso sai na frente.
Ô, doutor, e já se sabe se a aplicação dessa vacina vai ser periódica, assim como acontece com a da gripe, todo ano, ou um espaçamento maior?
Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Não sabemos ainda, né? Então, nesse momento, a grande expectativa é que a gente consiga vacinar de uma maneira adequada, e aí seguindo esses grupos, todos os grupos prioritários, e aí com certeza ao longo dos meses conseguir vacinar a população inteira. Nós só saberemos realmente se a vacinação vai ser necessária anualmente ou com uma periodicidade maior a partir do momento que nós tivermos a pandemia controlada, que o número de casos realmente, de fato, diminuir com a vacinação da maior parte da população. Aí sim vai ser possível estabelecer, né, quanto de circulação do vírus ainda sobrou depois da vacinação, dessa primeira vacinação, e aí sim quanto de doença, na verdade, vai nos restar aí, né, após essa vacinação. Aí sim a gente vai conseguir entender um pouquinho isso, né? E os estudos que avaliam essa memória imunológica, essa resposta do nosso organismo de guardar esses anticorpos de defesa, estão sendo realizados, isso tudo está em andamento, né? Então, quem tomou as vacinas lá no comecinho dos estudos, isso começou em junho, julho, mais ou menos, está sendo acompanhado ainda para ver se essas pessoas mantêm aí a proteção contra a Covid.
Para a gente fechar, doutora, muito se discutiu sobre clínicas particulares comprarem e aplicarem as vacinas. Tem um lado que diz que seria injusto, porque num país tão desigual, isso só aumentaria a desigualdade. Outro lado alega que isso tiraria um pouco do peso do SUS. Teria como essa vacinação concomitante entre particular e SUS ser justa?
É possível, sim. Eu entendo que nesse primeiro momento, nós temos o Programa Nacional de Imunizações, e aí o serviço público pode conseguir nortear esse começo da vacinação, mas a partir do momento que já começa essa vacinação no sistema público e as doses estão garantidas, e isso num tempo bem rápido, é possível, não concomitantemente, mas um pouquinho depois já começar, então, a vacinação no serviço privado. Né? Com certeza não dá para deixar o serviço privado disso, né? Privado fora, né, de toda essa campanha, isso tem que acontecer. A gente só espera um pouquinho esse começo, esse início de distribuição, até para a gente entender como vai ser isso. E aí entra o serviço privado, eu acho que logo num segundo momento, e num segundo momento rápido, para conseguir suplementar realmente e ajudar aí o serviço público nessa tarefa de conseguir vacinar todos os brasileiros.
Aí, no caso, no serviço privado, seguiria o calendário de prioridades também do serviço público.
Sim, isso tudo pactuado e dentro de diretrizes, de uma maneira bem transparente e bem justa, né? Eu acho que vários pares têm que avaliar isso aí, todos têm que estar envolvidos, tanto órgãos do serviço público quanto privado, e órgãos regulatórios têm que estar envolvidos em toda essa estratégia de distribuição, para que isso seja realizado de uma maneira mais justa e realmente consiga atender aí a demanda da população.
Conversamos agora com a doutora Ana Carolina Barreto Marinho. Muito obrigada, doutora, pela participação aqui no Jovem Pan Agora.
Obrigada a vocês. Até breve.
Até. 4 horas e 23 minutos. São Paulo iniciou hoje uma ação educativa contra a Covid-19. Quem conta como será essa iniciativa é a repórter Beatriz Manfredini. Oi, Beatriz.
Olá a todos que acompanham a Jovem Pan. Nós estamos aqui na estrada do Imbuimirim, na zona sul de São Paulo, porque hoje começa uma ação educativa contra a Covid-19 para quem passa pelas ruas aqui da capital paulista. Essa ação, ela tem como objetivo ensinar as pessoas a se prevenir contra a doença e também mostrar, é claro, que a pandemia não acabou. Essa ação começou aqui na estrada do Imbuimirim por volta das 7 horas da manhã, termina cerca de 9 horas. E tem vários agentes de saúde. É uma ação da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo, em parceria com a Polícia Militar, com a CET, com a SP Trans. A gente pode observar que os agentes de saúde do SUS seguram placas dizendo: a Covid mata, a pandemia não acabou, não participe de festas e confraternizações. Isso fala um pouco sobre as festas de Ano Novo, né? A gente sabe que muita gente se reuniu e que isso pode ter reflexos no crescimento, no avanço da pandemia aqui na capital paulista. E além das placas, também tem essa ação que a gente está vendo agora, de que os agentes de saúde se oferecem para passar álcool em gel na mão das pessoas que passam por aqui. A gente está bem pertinho de um ponto de ônibus, então tem uma circulação muito grande de pessoas por aqui. E aí todo mundo que passa é recebido então pelos agentes de saúde, que passam esse álcool em gel e também orientam sobre a importância do uso de máscaras e de trocar de máscaras de 3 em 3 horas, que a gente sabe que as máscaras ficam úmidas e aí acabam perdendo, né, a utilidade, então precisa trocar com uma certa frequência. Como eu disse, a ação começou hoje aqui na estrada do Boemirim, mas vai até sexta-feira. Ela vai passar, olha, pela Avenida Ordem e Progresso, na Zona Norte aqui de São Paulo, pela Avenida Águia de Aia, na Zona Leste, Avenida Celso Garcia, também na Zona Leste, e pela Rua José Paulino, no centro de São Paulo. A gente vai continuar acompanhando ações como essa para reforçar, então, a importância aí da prevenção contra a Covid-19.
Obrigada, Beatriz. E uma pesquisa mostrou que células-tronco podem reduzir o risco de morte por Covid-19. Acompanhe com a Nicole Fusco.
Um jeito novo de salvar vidas. As células-tronco mesenquimais encontradas no cordão umbilical e nos dentes de leite estão sendo usadas no tratamento de pacientes com casos graves de Covid-19. Uma pesquisa feita pela Universidade de Miami, nos Estados Unidos, mostra que elas reduzem o risco de morte por coronavírus e aceleram o tempo de recuperação. Ao todo, participaram do estudo 24 pacientes internados com síndrome respiratória grave. Desse total, 85% dos que receberam células-tronco sobreviveram, contra 42% dos que receberam placebo. Os pesquisadores também relataram que o tempo de recuperação foi mais rápido. Mais da metade dos pacientes tratados com as infusões voltaram para casa em 2 semanas. O diretor clínico do Centro de Criogenia Brasil, Alexandre Ayub, explica como as células-tronco agem no organismo.
Elas eliminam o sistema imunológico. Elas provocam um processo de desinflamação rápida. Elas estimulam a formação de novos vasos e formam as novas células que estavam sendo destruídas.
Cada paciente demanda uma quantidade diferente de infusões. Calcula-se que a cada quilo sejam necessárias de 1 a 2 milhões de células-tronco. Ou seja, um paciente com 70 quilos deve receber pelo menos 70 milhões dessas células.
No ano passado, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou que as células-tronco sejam usadas para o tratamento experimental contra a Covid-19. No entanto, nenhuma equipe médica solicitou o material até o momento, segundo a agência. O diretor clínico do Centro de Criogenia Brasil, Alexandre Ayub, explica que, por ser uma pesquisa, o tratamento não tem custo para o paciente.
Os bancos que estejam credenciados a produzir células-tronco mesenquimais estão autorizados a fornecer essas células mediante um pedido médico daquele hospital, daquela UTI, daquele indivíduo que está sendo tratado, tá? E por ser um processo de pesquisa, ele não pode ser cobrado.
As recentes descobertas com as células-tronco são importantes não apenas para tratar a Covid-19, mas também outras doenças, como diabetes autoimune tipo 1.
4:28, vamos para Brasília agora, ao vivo. A gente conversa com o Levi Guimarães sobre a disputa pela presidência do Senado. O PT anunciou hoje apoio a Rodrigo Pacheco, do DEM. Levi Guimarães, boa tarde para você. Conte mais para a gente.
Olá, Kalina. Boa tarde a você, a todo mundo que nos acompanha. Pois é. O PT acabou anunciando hoje à tarde esse apoio ao senador Rodrigo Pacheco, que é do DEM de Minas Gerais. Em uma nota divulgada pelo partido, o PT diz que a decisão foi unânime, com vista em 2 aspectos centrais: assegurar a atuação independente e harmônica em relação aos demais poderes e propor uma agenda para contribuir com a superação da gravíssima crise que o Brasil atravessa, que perpassa esforço corrente para rejeitar iniciativas voltadas para o desmonte do Estado Democrático de Direito. Nessa mesma nota, o PT destaca que a aliança com partidos que têm visões ideológicas dele, como é o caso do DEM, vale exclusivamente para essa eleição do Senado e não se estenderia, por exemplo, às eleições presidenciais de 2022 e a outros processos aí nos próximos anos. Bom, a bancada do PT tem 6 senadores, é a sexta maior do Senado Federal, e com isso esse é o 4º partido que anuncia formalmente apoio ao senador Rodrigo Pacheco, se juntando aí ao próprio DEM, que é o partido do Rodrigo Pacheco, e ao PSD, que tem a segunda maior bancada do Senado, e ao Republicanos, que é o partido, inclusive, do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Então, o senador Rodrigo Pacheco, ele é o candidato do atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e busca também o apoio oficial do governo federal. Existe até uma tendência aí do presidente Jair Bolsonaro de apoio ao Rodrigo Pacheco. Seria possivelmente, então, um candidato que uniria desde o governo até a oposição. Mas aí, do outro lado dessa disputa, tem o MDB, que tem a maior bancada do Senado, vai lançar um candidato, mas ainda não definiu quem vai ser. Os mais cotados aí são o senador Eduardo Braga, também a senadora Simone Tebet. Havia até uma previsão inicial de que esse anúncio ocorresse até a quinta-feira, mas com todas essas mobilizações do Rodrigo Pacheco, há uma possibilidade até dessa decisão ser antecipada, já que o MDB vê que o candidato aí do Davi Alcolumbre, ele está ganhando terreno nessa disputa, e aí pode ser que agilize esse processo para ter também um candidato competitivo. O MDB, que comandou o Senado durante praticamente 2 décadas e perdeu o comando da casa com a eleição do Davi Alcolumbre em 2019. Kalina.
Então aí as últimas informações da capital federal com Levi Guimarães. Obrigada, Levi. Boa tarde para você. 4:31, o Jovem Pan agora faz um rápido break e a gente volta já já. Em seguida você acompanha as Mulheres Positivas com Fabi Saad. Não sai daí às 5, tá?
Jovem Pan, agora.
Ué?
O carro não tá ligando, Juninho? Deve ser problema na bateria isso daí.
Nossa, mãe, faz tanto tempo que tá parado. Acho que é isso mesmo. E qual que é a entrada do carregador dessa bateria, hein? USB?
Que mané carregador, Juninho? Chama a Porto Seguro que eles resolvem rapidinho.
A Porto Seguro tá pronta pra te ajudar. É só chamar a gente no app, site ou WhatsApp. 11-3003-9303. Porto Seguro Alto. Consulte seu corretor.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
Tráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção a Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Já pensou o que você quer realizar nesse próximo ano? Comece o ano com as melhores práticas para se tornar um grande empreendedor. Aprenda a empreender em apenas 27 aulas com João Kepler, o maior investidor anjo do Brasil, e Pedro Ivo, consultor de grandes empresas. Transforme a sua ideia em um negócio de sucesso. Acesse newcursos.com.br, niucursos.com.br. Aproveite o cupom promocional NIL15, com 15% de desconto, válido até 31 de janeiro.
Pessoa bem informada, eu tenho uma novidade para você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
E aí, pessoal, aqui é a Adriana Reide. Você já tem a Panflix?
a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Mulheres positivas. Nossa mulher positiva dessa semana é empreendedora e responsável por transformar a vida de mais de 400 mil mulheres. Cris Rodrigues, muito obrigada pela sua presença.
Ah, muito obrigada eu, né, Fabi, por ter a oportunidade de estar aqui com você, batendo esse papo e falando sobre mulheres positivas, que é o que eu mais amo fazer na vida.
Cris, a honra é toda nossa e muito obrigada por transformar tantas vidas através do seu trabalho.
Eu que agradeço.
Querida, eu queria começar falando sobre você como empreendedora. Então, você começou a empreender cedo e você é conhecida como self-made woman. Me conta um pouco sobre a sua carreira.
Que bom você me perguntar sobre isso, Fabi. Olha só, eu não me considero uma self-made woman porque eu tive apoio, eu tive ajuda, eu tive toda uma estrutura por trás de mim para que eu pudesse chegar aonde eu estou. A verdadeira self-made woman dessa história, Fabi, é minha mãe, né? Ela foi a mulher que começou lá atrás, há muitos anos, a empreender, a querer mudar de vida e dar uma vida melhor para mim e os meus irmãos. Zero, nasci zero em berço de ouro, muito pelo contrário, eu nasci na periferia de São Paulo, num bairro chamado Lausanne Paulista, ou seja, tive uma infância tranquila, mas através do empreendedorismo da minha mãe, aí sim eu pude então estudar, estudei nos melhores colégios, fiz intercâmbio nos Estados Unidos, me formei, sou advogada, né? Então, a partir daí, então, ou seja, uma rede, né, me conectou ao mundo do empreendedorismo. A minha mãe me trouxe para esse lugar. E aí, então, eu consegui, ela me apresentou essa oportunidade, ao qual ela montou a empresa dela. E há 15 anos atrás, quando eu assumo juntos dos meus irmãos a nossa empresa, e aí comecei a trilhar esse caminho do empreendedorismo. Mas teve muito estudo, teve muito apoio.
E
teve
ela sempre
muita...
quis que você estudasse?
Ela sempre quis que eu fosse o que eu quisesse. Minha mãe, eu falo que ela foi a primeira pessoa que me ensinou sobre sororidade, né? Ela nem sabia o que era isso. Foi a primeira pessoa que me ensinou sobre empoderamento feminino e ela nem sabia o que era isso. Então, ela queria que eu fosse o que eu quisesse, Fabi. Ela me deixou sonhar. Ela me deixou, o que você quer ser na vida? E eu queria ser juíza. Então, ela me apoiou.
Você tem um porte de juíza, mas você poderia muito bem ser juíza.
Era um sonho. Era um sonho. Só que esse sonho se transformou, né? Ele tomou novas formas, novas figuras. E aí, então, eu decidi empreender. Junto da minha mãe, numa viagem que ela me chamou. Enfim, é uma história super bacana. Foi um daqueles momentos de cartaz. E nesse momento, então, eu falei, poxa, eu acho que aqui eu tenho como contribuir muito mais para a humanidade, para as mulheres. Olha só, Fabi, já era... A parada comigo sempre foi mulher. Sempre foi mulher. E aí eu falei, acho que eu tenho condições de contribuir mais trabalhando com mulheres, capacitando mulheres. E assim, então, vou fazer justiça. E aí foi, comecei.
Você tinha quantos anos?
Eu tinha 28 anos. 28 para 29 anos, porque eu estava estudando, né? Eu estava prestando concurso para magistratura.
E o Pérolas, me conta mais sobre o Pérolas. Então você transforma a vida dessas mulheres, são 400 mil até hoje. Sim. Como funciona?
Sim, o Pérolas, o Pérolas ele veio para mim como um presente. Ele só não estava muito empacotado. Eu tive que então dar uma empacotada, criar algumas regras, né? E para que eu pudesse então elevá-lo e levá-lo para onde eu gostaria. O Pérolas ele surgiu de uma ideia de uma mulher. Que ela sentia necessidade dentro da nossa companhia, nós tínhamos como líderes de rede, né, que são os líderes que montam equipes de vendas e assim vai, nós tínhamos, assim, do nosso núcleo de liderança, mais de 70% eram masculino. E o paradoxo disso tudo é que nossa empresa é uma empresa de cosméticos, bem-estar e beleza.
Mas só para mulher são cosméticos?
Não, tem para homem, homens pra, também. Tem perfumaria, tem tratamento masculino. Não, nós temos tudo, mas... O maior leque, o maior range de produtos, com certeza, são femininos. Então, ou seja, uma empresa que tem, né, a beleza no seu centro, a beleza de fora, para dentro, de dentro para fora, enfim. Uhum. Nós tínhamos mais homens em cargos de lideranças, ou seja, com redes de conexões e vendedores, do que mulheres. E as poucas mulheres que existiam eram todas, não eram reconhecidas pelo seu trabalho na mesma medida do que os homens, apesar de desenvolverem exatamente a mesma função. E eu falei, não, essa história começou com uma mulher forte, né? Que é minha mãe. Essa história começou há, hoje, 33 anos atrás, com a minha mãe. Falei, vamos ter que mexer alguma coisa aqui, né? Então, foi aonde eu tive esse momento, chamei as poucas mulheres que eu tinha, né? Nós somos, éramos 33 mulheres.
Tudo é 33.
É alguma coisa de sorte. É um número de sorte, né? Enfim. E aí, então, nós iniciamos o primeiro trabalho, nós iniciamos o formato do programa... Fabi, o programa nós fizemos assim, vamos botar o carro na estrada. E aí a gente vai ajeitando o percurso, se a gente vai para a esquerda, se a gente vai para a direita, vamos começar a fazer. E aí então o Pérolas, ele foi abraçado de uma tal maneira por todas as mulheres, que hoje ele é uma realidade. Hoje nós somos o maior programa de capacitação e desenvolvimento da liderança feminina do Brasil.
Eu achei interessante que eu li a respeito disso e eu vi que o seu projeto de desenvolvimento de liderança feminina tem como diretriz os princípios de empoderamento das mulheres, que é o Women's Empowerment Principles da ONU Mulheres.
Isso.
Quais são três ensinamentos fundamentais que você aprendeu lá e reproduziu no Pérolas?
A gente, pra você ver, né? Eu falo que primeiro a gente vai fazendo, depois a gente vai ajustando. Eu já fazia e não sabia nem que existia o ONU Mulher. E aí nos tornamos signatários da ONU, salvo engano, a assinatura oficial foi em setembro de 2019 ou outubro de 2019. Mas quando nós passamos, então, enquanto empresa, a sermos signatários. Então, dentro dos princípios que eu já aplicava dentro do Pérolas, para mim, os três que mais gritam e falam dentro da gente é tratar homens e mulheres de maneira igual, de forma igual, independente de seu gênero, contribuir para a diversidade. Cidade, né? Então, ou seja, ter um ambiente onde a equidade ela seja uma verdade. É isso que a gente fala muito no Pérolas. A outra coisa é óbvio, né? É você colaborar com a capacitação, o estudo, o desenvolvimento das mulheres para que elas possam também desenvolver uma carreira. Porque o que eu faço, o que as minhas meninas fazem, o que minhas mulheres fazem, Fabi, é uma carreira dentro do empreendedorismo. Então, eu preciso que elas se capacitem, se tornem profissionais melhores. E acho que não tem como você falar do ONU e você não falar que é preservar a integridade física da mulher, é você falar sempre sobre as questões de assédio, as questões de não assédio, né? O que que é assédio? Nós falamos abertamente sobre todas as causas do assédio, da violência. Falamos sobre Maria da Penha o tempo todo. A gente mostra todos os viés que existe de assédio ou de uma violência que uma mulher pode sofrer. Então, eu acho que o wrap it up seria esse.
E ferramentas que quem está nos assistindo aqui, mulheres que estão nos assistindo e que queiram se tornar líderes, que você indica para elas implementarem no dia a dia delas, para elas terem uma ascensão?
Fabi, primeira coisa, eu aprendi dentro de casa, então vou colocar aqui, disciplina. Disciplina. Primeira coisa, você vai tomar uma decisão. Hoje você tomou uma decisão. Eu quero empreender, eu quero me tornar uma mulher de sucesso em qualquer área da minha vida. Fabi, para mim sucesso é você ser feliz.
Não, com certeza, sucesso tá? É relativo. Eu ia falar, eu queria te interromper.
Não, sucesso é ser feliz. É fazer o que ama, é se doar para aquilo que você quer fazer e fazer de verdade, fazer com amor e fazer com coração. Então, a primeira coisa é disciplina.
Certo.
Escreve.
Você faz isso?
Tudo. Tudo eu me comprometo. Eu me comprometo através de escrita, me comprometo através de horários. E aí eu vou buscando ferramentas para poder conseguir desenvolver aquilo. Eu queria ser juíza. Só tinha um jeito. Estudando e me inscrevendo por concurso.
Agora, e você estudou muito?
Muito, muito. Perdi até metade dos cabelos da minha cabeça, né? Minha mãe brinca até hoje, porque eu realmente tive alopécia nervosa. Por estresse. Por estresse.
Meu Deus.
Nossa, fiquei praticamente sem cabelo na cabeça. Sem cabelo também, tô exagerando, né? Mulher exagera,
sim,
drama.
Sim, sofreu.
Mas tive, sofri demais de tanto que eu estudei. Mas ok, tudo bem, passou, meus cabelos estão de volta. Mas eu me comprometo, Fabi. Então acho que as pessoas têm que se comprometer com aquilo que elas se propõem.
Você acha que falta compromisso?
Às vezes eu sinto que algumas pessoas falam que querem ser, mas não fazem por onde. Algumas pessoas querem ter o que a outra, o outro tem, mas não estão ali de fato buscando para ter o mesmo reconhecimento e o mesmo mérito. Então, para mim, disciplina, foco e compromisso.
E o que, que era sua mãe quando você era criança? Quais eram os sinais claros de liderança, de autoridade, de respeito que você levou para sua vida e que quem está te ouvindo, te assistindo, pode replicar na vida?
É, a minha mãe, ela sempre... A mim e aos meus irmãos. Primeiro que ela já nos criou num lar empoderado. Foi aquilo que eu te falei. Na década de 70, minha mãe já era empoderada. Ela não sabia que isso existia, então ela criou a gente nesse lar onde a pluralidade existia de verdade. Tudo aquilo que meus irmãos podiam fazer, eu podia fazer, Fabi. Ah, não existe. Ah, ela é mulher, ela não pode. Isso nunca, eu nunca ouvi isso da minha mãe. Não existia.
E seu pai
isso.
Não.
Ah, meu pai acompanhava. Ele falava, eu já sei que quem manda aqui, né? Eu.
Mas ele trabalhava com ela?
Super, ele é tão empreendedor quanto
Mas
ela.
Mas ele era funcionário dela, ele respondia
não,
pra
não
ela?
Não, de jeito nenhum, eles eram sócios.
Sócios.
Eram sócios, são fundadores da empresa.
Juntos.
Juntos, sim. É que a história começa com ela, Fabi, porque ela começou a empreender e ele era empregado, ele era metalúrgico, ele tinha CLT. Então, ele larga a CLT e vem acompanhar a minha mãe no mundo do empreendedorismo. Então, por isso que eu meio que coloco ela no centro, porque inicia-se com ela. Mas foi o trabalho em casal, foi o trabalho em conjunto. Então, o que, que foi? Fabi, a minha mãe me deu liberdade, a minha mãe me deu muita responsabilidade. E é uma coisa que, para mim, me marcou. A minha vida marcou. O dia que ela falou assim, eu confio em você até o dia que você me provar o contrário. Então, tudo que eu ia fazer, Fabi, eu era ali, ó.
Você não queria decepcionar ela nunca.
Era, eu preferia a morte. Eu preferia a morte. Então, eu sempre fiz tudo, tá ali. E tudo que ela pedia pra gente era o nosso melhor. O nosso melhor. Então, você... Ai, mãe, mas... Ah, sabe aquela história de você querer se comparar com a sala e você ser mediana? Ela não admitia. Ela não admitia. Ela falava, sempre falou, média é burra. Eu falei, nossa mãe. Falou, média burra. Ela falou assim, porque se eu tenho duas laranjas aqui, eu fico com duas e você com zero, pela média tá cada uma com uma. Só que na verdade, eu estou com duas e você tá passando fome. Isso é média. Se nivela por cima. E ela sempre ensinou isso pra gente, a mim. E todas as vezes, dentro... Minha mãe é uma mulher, ela foi criada assim. É uma retirante nordestina. E ela teve uma vida dura. Mas ela é, ao mesmo tempo, muito carinhosa e muito amorosa. Mas ela era firme. Então, ela sempre falou isso pra mim e pros meus irmãos. Vocês não falam... Ai, mãe, nossa, tirei 10. Que bacana, não fizeram mais que obrigação de vocês. Vocês estão estudando, vocês têm que ser o melhor de vocês. Então, ela sempre buscou isso na gente, Fabi. Sempre.
Mas você acha
puxando.
que ela estudava e
ela não estudou.
Não, mas digo depois, com o passar do tempo, ela foi implementando ferramentas que ela foi aprendendo
ela
na
demais.
Criação de vocês. Porque isso que você me falou me lembrou muito de um livro que eu li que dizia que para você estimular as pessoas, tanto dentro de casa quanto fora, no trabalho, então grandes líderes sempre nivelam pela parte positiva. Então, eu confio em você, eu confio Sim. que você não vai decepcionar. Ao invés de, putz, você só faz coisa errada, tenho
não.
certeza, eu duvido que você vai acertar. Você duvidar pela parte negativa da coisa gera uma sensação ruim. Já se você nivela por cima, você tem resultados muito melhores. Isso que dizem as pesquisas que estavam nesse livro. Então,
Sim.
será que isso era dela já? Ou será que ela estudou para implementar?
A minha mãe, ela só teve a quarta série primária. Então, tudo aquilo que ela tem de conhecimento e sabedoria veio através de autoinformação. Ela se nutriu de muitos.
Da vida, então.
Muitos livros. Todos os livros que você puder imaginar, name it. Ela leu.
Ela leu.
Então, mas ela não era do romance. Não, ela gostava de livros que dali ela pudesse tirar alguma lição.
Interessante.
Então, ela leu muito, ela se positivou demais. Ela frequentou durante muito tempo o Seisho Noye. Então, ela viveu muito ao lado da cultura japonesa. Então, ela aprendeu sobre disciplina com os amigos japoneses.
Olha que interessante.
Então, foi ali onde ela aprendeu sobre disciplina.
E você é como com as suas meninas, com as suas peroladas? Você exige muita disciplina?
Eu exijo demais. Eu exijo
e comprometimento
demais.
Com a
Eu
cultura?
Eu exijo demais. Porque, assim, Fabi, hoje em dia, tem muita mulher querendo um espaço ou querendo achar que ela... vai conquistar alguma coisa em função desse novo mundo só porque ela é mulher. Não, deixa eu te falar uma coisa, amiga. Você quer ser alguém? Trabalhe, tenha disciplina, estude, se empenhe, se jogue, que aí sim você vai ser reconhecida como mulher e reconhecida pelo seu trabalho. Não porque você simplesmente é mulher. Então eu falo isso para as meninas. Muito, Fabi. Ah, vocês querem reconhecimento? Deixa eu te contar uma coisa. Reconhecimento é um trem que dura 2 minutinhos.
O que vai fazer você ter esses dois minutos de reconhecimento...
É a jornada.
É a jornada. É tudo que vocês estão fazendo ali atrás. Sem ninguém ver. É se matando. Ah, dói. Claro que dói. Gente, é uma transformação. Você está querendo sair daqui, desse estado onde você está, para ir para um outro lugar. De novo, eu não vou escalonar. Eu não vou dizer para você até onde você quer ir. Fala para mim aonde você quer chegar. E aí sim, nós juntas vamos construir esta jornada. Eu não boto limite no sonho de ninguém, Fabi.
Uma pergunta que eu quero te fazer, que acho que tem tudo a ver com o que você estava dizendo agora. Você fala em uma das suas entrevistas sobre a importância de estabelecer metas e objetivos. Como funciona isso no seu dia a dia? Você coloca uma meta do ano, então agora 2020, você colocou uma meta para 2020, você vai todos os dias olhar se você conseguiu ou não, ou é diário, ou é semanal? Como funciona esse mecanismo?
Eu coloco metas anuais.
Anuais. Tá. E todo dia você olha?
Todo dia eu olho. E eu vou falar uma coisa para você, Fabi, que funciona muito para mim. Tá, lembra sobre a positividade, manter a mente sempre aberta ao positivo? Eu faço um negócio chamado quadro dos sonhos. O meu quadro dos sonhos, eu coloco figuras mesmo. É isso, é figurinha de revista, de jornal, o que você queira ou da realidade, não interessa. O meu é digital, né? Então eu coloco os meus quadros de sonhos. E a cada ano eu vou... Tenho quadro de sonhos anual, tenho quadro de sonhos, né, da 5, 10 anos. Eu projeto a minha vida em 5, 10 anos. Sempre coloco. O que eu quero ser daqui 5? Ai, Cristiane, eu odeio statements duros. Mas esse é o meu desejo. Se eu, no meio do percurso, eu perceber que isso aqui para mim não é mais importante, a gente vai lá e altera. Não tem problema. Mas eu preciso visualizar. Eu sou visual. Então eu preciso colocar isso no papel e eu vou visualizando. Então eu tenho meu quadro do sonho, que tá lá. Algumas dessas coisas que eu coloquei no meu quadro já foram cumpridas. O de 10 anos ainda não. Tá lá o de 10 anos. Deixa ele quietinho ali, que já ele chega. E eu coloco as minhas metas. E vou em busca delas. Então não adianta, porque senão eu não me comprometo.
Nossa, tá certíssima.
Senão eu não me comprometo. E eu não sou nada sem eu me comprometer. Aí eu vou, terminou o ano. E eu coloco um negócio que funciona muito pra mim, que eu chamo de alavanca de dor. Se você se comprometeu com isso, com essa listinha aqui, e você não cumpriu uma dessas listas, se 90% da lista foi cumprida, o que, que você vai ter que dar? Porque é muito fácil falar que vai fazer e ser recompensada. Agora, se você não fez, qual é a alavanca de dor?
Aí você põe pedágio em você?
Ponho.
Por exemplo, ficar um ano sem comer doce?
Eu não sou dos doces. Não sou. Comida pra mim não é um problema. Eu decidi ser vegetariana por amor aos animais. Pá, pronto, não como mais comida. Comigo é assim. Não, tem que ser algo que vai assim. Não viajar, apesar que em 2020 acabaram com a nossa raça.
Mas aí você cumpre.
Cumpro. Ah, uma bolsa. A bolsa favorita da vida. Eu sou viciada em bolsa e sapato.
Daí, se você não cumpriu, você vai dar...
Tem que dar a bolsa. Tem que dar.
Ah, dá pra mim, então, se você não cumprir alguma coisa. Essa que você trouxe. Pode dar pra mim.
Tem que ter uma alavanca de dor. Porque senão é muito fácil.
Deixa eu falar. Isso que você falou é maravilhoso, Cris. Quando eu era criança, eu era apaixonada pela Daniela Sicarelli. Daí eu tirei uma foto. Eu tinha uma foto dela de um desfile que ela tava maravilhosa. Daí coloquei na minha geladeira a foto dela de biquíni. Daí, o dia que eu fiquei amiga dela, eu falei pra ela: olha, Sica, todo dia que eu ia abrir a geladeira, eu olhava pra essa foto de biquíni desfilando.
É maravilhosa.
Porque, mas concordo, é verdade. As pessoas são visuais,
sim,
né?
Sim, a gente é visual. E é bacana você estar sempre ali em contato com o seu sonho, visualizar aquilo que você quer pra você. Pra algumas pessoas vai parecer piegas, mas...
Não, se funciona é o que importa.
Pra mim funciona.
Três últimas perguntas, com dor no coração que eu te digo isso, que eu poderia ficar a tarde inteira aqui conversando com
você.
Seria
um prazer pra mim também.
Livro, filme, mulher que você admira.
Ó, livro, pra mim, é o melhor livro da vida. É Crença Inabalável, de Sandro Rodrigues, que eu tenho a honra de chamar de irmão. É um livro maravilhoso, vale a pena.
Vou procurar.
Vale muito a pena. Conta toda a nossa trajetória, história de resiliência, nossa passagem pelo nosso deserto pessoal. É muito bacana, vale muito a pena. Filme, você sabe que eu não tenho um filme assim. Mas um filme que me tocou e até hoje me toca é o Green Line, A Espera de um Milagre.
Maravilhoso.
Eu adoro esse filme. A frase final dele mostra muito daquilo que eu penso e a minha relação com Deus. Que eu sou muito, muito, muito crente, assim. Eu sou uma pessoa extremamente...
Fé.
Eu tenho uma fé muito forte, né? E eu tenho essa relação com Deus muito boa, graças a Deus. Mulher. Eu vou colocar uma mulher que eu acho que ela... Acho não, eu tenho certeza. Ela é da mesma... Ela é contemporânea da minha mãe. Elas estão ali juntas, foram as primeiras mulheres. Luísa Helena Trajano, sem
maravilhosa,
dúvida.
Maravilhosa. Ai, Cris, não poderia te agradecer mais. Foi um prazer enorme conversar com vocês. Tô muito bem impressionada com, enfim, essa simpatia, seu carisma.
Obrigada.
Tenho certeza que, enfim,
adoraria você... Adoraria ficar aqui também, Fabi.
Eu também.
Falar de mulher, já te falei. Falar de mulher pra mim...
Não, espero te receber de novo aqui.
Anytime. Tô aqui à disposição.
De repente, com até uma das mulheres do Pérolas que você transformou a vida.
Nossa, tenho muito.
Vamos trazer o...
Vamos sim.
Ai, então perfeito.
Vamos sim.
Obrigada, Fabi, Cris.
Obrigada, viu? Beijo
prazer
grande.
Enorme. E termina aqui o Mulheres Positivas dessa semana. E não se esqueça que o papo completo com a Cris Rodrigues fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre na sua loja de aplicativos e faça já o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.
Mulheres Positivas.
Ué?
O carro não tá ligando, Juninho? Deve ser problema na bateria isso daí.
Nossa, mãe, faz tanto tempo que tá parado. Acho que é isso mesmo. E qual que é a entrada do carregador dessa bateria, hein? USB?
Que mané carregador, Juninho? Chama a Porto Seguro que eles resolvem rapidinho.
A Porto Seguro tá pronta pra te ajudar. É só chamar a gente no app, site ou WhatsApp. 11-3003-9303. Porto Seguro Alto. Consulte seu corretor.
E aí, pessoal, aqui é o Márcio Espímpolo do Esporte da Jovem Pan. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, esporte, entretenimento, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play e é de graça. Eu já baixei o meu.
A notícia...
Mais uma novidade da Jovem Pan... É o APP News. Agora você vai ter todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Receba em tempo real e escolha os assuntos que você mais gosta para ficar bem informado. Tem política, esporte, ciência, tecnologia, tem entretenimento e muito mais. No APP News você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa, a notícia. Então abra já sua loja de aplicativos e digite APP News Jovem Pan. E tem mais, viu? É de graça.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu concordo com a maioria dos brasileiros. Eu acho que não dá para dizer...
Eu não sou um anti-ciência. Eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Jovem Pan.
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcasts.
Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Quatro horas e 58 minutos, estamos de volta ao vivo com o Jovem Pan agora e é sempre bom ter a sua companhia. Hoje é segunda-feira, dia 11 de janeiro de 2021 e que seja uma semana maravilhosa para todos nós. E eu volto falando de um caso que, olha só, ex-miss é presa em São Paulo por forjar o próprio sequestro e quem conta pra gente é o Vitor Moraes.
A modelo e digital influencer Lauren Adana Lorenzetti, de 31 anos, foi presa nesta segunda-feira em Santana do Parnaíba, região metropolitana de São Paulo. Lauren, ex-Miss Pato Branco, cidade localizada no estado do Paraná, foi condenada por forjar o próprio sequestro em 2010 e acabou sendo condenada em 2013. A delegada do DHPP de São Paulo, doutora Ivalda Aleixo, diz que como a modelo não cumpriu a pena imposta, a Polícia Civil de São Paulo solicitou o mandado de busca e apreensão na residência de Lauren.
Nós recebemos no final do ano, então, ou porque a dificuldade de localizá-la, ou de fazer um contato, né? Porque ela não compareceu para cumprir a pena imposta ou não se apresentou à justiça. Agora, porque os policiais do Paraná provavelmente estavam com dificuldade de localizá-la? Provavelmente foi isso.
A simulação do sequestro da modelo aconteceu na cidade de Francisco Beltrão, a fim de extorquir da própria mãe 130 mil reais. Lauren contou com a ajuda de dois amigos e do ex-namorado para executar o plano. Segundo a delegada do DHPP, a influencer está no nono mês de gravidez e deve cumprir parte dos 6 anos e 6 meses em prisão domiciliar.
Ela pode dar à luz a qualquer momento, ela tem uma filha de 2 anos, então é um direito dela, até do advogado pleitear que ela faça uma prisão domiciliar, ou se não todo o período, pelo menos por um período da pena imposta.
Com mais de 100 mil seguidores no Instagram, Lauren gosta de compartilhar conteúdo sobre a família e sobre seu estilo de vida.
Como é capaz de fazer isso com a própria família, né, gente? São 5 horas em ponto. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou nesta segunda-feira que as vacinas chegarão a estados 3 ou 4 dias após aval da Anvisa. Quem conta os detalhes do que foi anunciado por Pazuello mais cedo em Manaus é a repórter Luciana Verdolim. Oi, Luciana, boa tarde.